Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Os quatro em conferência de Rhein, ninguém se arreceie pela nossa travessa. O grito de dor foi na verdade seu, mas se alguém corre perigo, não é certamente ela. O caso é simples. Morava com a senhor Dona Ana uma pobre mulher, por mulher-se-me Paula, muito estimada de todos, porque eu era da despoetazinha daquela ilha, de Dona Carolina, a quem tinha servido de ama. Os desvelos e incomodos que tivera na criação vi da mene ali é sobejamente pagos pela gratidão e ternura da moça. Ora, todos se tinham ido para o jardim logo depois do jantar. Mas o nosso amigo que blequeacharra justo e prudente. A moreninha 93 char-se ficar fazendo honras a meio dos ilhês de lindas erra faz. Da se achava ternamente enamorado a. Contudo, ele pensava que seria mais feliz se deparasse com um companheiro que o ajudasse a requestar aquelas belezas. Era um amante sem zelos. Por infelicidade de Paula, o alemão a obrigou a olhar num quarto, chamou-a, obrigou-a a sentar-se junto de si. Mostrou por ela o mais vivo interesse. E depois convidou-a a beber a saúde de seu pai e sua mãe e sua família. E não havia remédio, senão corresponder a brindes tão obrigativos. Depois não houve ninguém no mundo a quem Keblack não julgasse esse dever com a sua melíngua dirigir uma saúde. E como já estivesse um pouco impertinente, forçava Paula a virar copos cheios. Passado algum tempo, e muito naturalmente, Paula se foi tornando alegrezinha, e por sua vez desafiava Keblack a fazer novos brindes. Em resultado, as seis garrafas foram-se. Paula deixou-se ficar sentada, risonha e moveu junto à mesa enquanto o alemão, rubicundo e reluzente, se dirigiu para a sala. Quando de aí a pouco a ama de Dona Carolina quis levantar-se, pareceu-lhe que estava nuvem diante de seus olhos, que os copos dançavam, que havia duas mesas, duas salas, e tudo em dobro. Ergueu-se e sentiu que as pá e redes andavam-lhe à roda, que o assoalho abaixava-se e levantava-se debaixo dos pés. Depois, não pôde dar mais que dois passos, cambalhou e, acreditando sentar-se numa cadeira, caiu com estrondo contra uma papor. Logo, confusão e movimento ninguém nem ousou pensar que Paula, sempre sóbria e inimiga de espíritos, se tivesse deixado embriagar, e por isso correram alguns escravos para o jardim, gritando que Paula acabava de ter um ataque. A primeira pessoa que entrou em casa foi Dona Carolina, que, vendo a infeliz mulher estirada no assoalho, caiu sobre ela, exclamando com força. Foi este o seu grito de dor. Momentos depois, Paula se achava deitada numa boa cama e rodeada por toda a família, porém havia algazarra tal que mal se entendia uma palavra. Oi, ó. 94 a moreninha, isto foi jantar tar que lhe deu na fraqueza, e gritou uma avelentada matrona, que supunha com muito jeito para a medicina. É fraqueza complicada com o tempo, evraio. Aí não vale nada, venha um copo de vinho. E dizendo isto, foi despejando meia garrafa de vinho na boca da pobre Paula, que por mais que lépida e risonha e rol fosse engolindo a largos tragos, não pôde livrar-se de que ele a interessante esculalap entornasse boa porção pelos vestitio átedo e aidos. São maleitas, a exclamava Dona Violante, com toda a força, herde seus pulmões e são maleitas. Quem lhe olha para o nariz a vê e diz logo que são maleitas. Eu já vi curar-se uma mulher, fai, que teve o mesmo mal, com cauda de cobra moida torrada, e depois desfeita num copo d'água tirada do pote velho com um coco novo e com a mão esquerda pelo lado da parede. É fazer isto já. Tô lombrigas, gritava uma terceira. E ataque de estupor, bradava a quarta senhora. Espírito maligno, acudiu outra, que foi mais ouvida que as primeiras e é espírito maligno, que lhe entrou no cor. Véu, enha quanto antes um padre com água benta e seu briviário. Ora, para que estão com a tal azáfam a? Não disse uma senhora que acabava de entrar no quarto, não se vê logo, que isto não passa de uma mona que a boa da Paula tomou. Olhem, até tem o vestido cheio de vinho. Sim, senhora. Mona não acudiu na caro a minha Paula nunca teve tão feio costume. E se está molhada com vinho, a culpa é desta senhora, que há pouco lhe despejou meia garrafa por cima. Oh, é bem cruel que mesmo vendo-se a minha dor, digam semelhantes coisas. Doma no meio de toda esta balbúrdia era de ver-se o zelo e a solicitude da menina travessa. Não observava-se aquela mo reninha de 15 anios que parecera só mens de capaz brincar e ser estouvada, correndo de uma para outra pale, o prevenindo tudo, e aparecendo sinitre onde se precisava. Apressar um serviço ou aceudir um reclamo. Só cuidava de si quando devia enxugar as lágrimas. A quarentarinha 95 junto do leito apareceram os quatro estudantes. Curto foi o exame. O rosto e o bafo da doente bastaram para denunciar-lhes com evidência a natureza da moléstia. Isto não vale a pena, aí disse Felipe, em tom baixo a seus colegas, é uma mona de primeira ordem. E já claro, vamos o sossegar a estas senhoras. Não tornou Felipe, sempre em voz baixa, aturdidas pelo caso repentino e preocupadas pela sobriedade da esta mulher. Nenhuma delas quer ver o que está diante dos seus olhos, nem sentir o cheiro que lhes está entrando pelo nariz. Minha irmã ficaria inconsolável, brigaria conosco, e não nos acreditaria se lhe disséssemos que sua ama se embebedou, e portanto podemos aproveitar as circunstâncias, zombar de todas elas, e divertir-nos fazendo uma conferencia. Oh, diabo! É do catecismo dos charlatães. Ora, não sejas tolo, não pareces estudante. Devemos lançar mão de tudo o que nos possa dar prazer e não vivendo os outros. Mas que iremos dizer nesta conferencia, senão que, meu, ela está espirituosa demais, pelo Augusto. Diremos tudo o que nos vier à cabeça. Ficando entendido que as honras pertenceram ao que maior or número de asneiras produzir. O caso é nos não entendam, ainda que também nos não entendamos. Fia de ser bonito e tornou Augusto à vista de tanta gente, que por força conhecerá esta pataguada. Qual conhecer? Aqui ninguém nos entende, tornou Felipe que voltando-se para os circunstantes, disse com voz teatralmente solene. Meus senhores, rogamos breves momentos de atenção. Queremos conferenciar, movimento de curiosidade. Seguiu-se novo exame da enferma, no qual os quatro estudantes fingiram observar o pulso, e a língua o rosto, e os olhos da enferma, auscultaram e percutiram-lhe o peito, e fizeram todas as outras pesquisas do costume. Depois eles se colocaram em um dos ângulos do quarto. Felipe teve a palavra. Profundo silêncio. Um seis que seis a moreninha. Acabaste, senhores, de fazer-me observar uma enfermidade que não nos deixa de lhe pedir sérias atenções e sobre a qual eu vou respeitosamente submeter o meu juízo. Alcravas basdam. A moléstia de que nos vamos ocupar não é nova para nós. E creio mesmo, senhores, que qualquer de vós já tem padecido muitas vezes an. Está enganado? Porque eu unição. Não respondo aos apartes. Eu diagnostico uma baxites. Concebe-se perfeitamente que atesias desenvolvidas pela decomposição dos exeteres espasmódicos e engendrados no alambique intestinal, uma vez que a compressão do diafragma lhes causa vibrações simpáticas, lhes façam caminhar pelo canal coledólico até o periostico dos pulmões. Seistrop foerete. Dai passando a garganta, perturba a chimificação da hematose, que por isso se tornando em linfa hemostática, vade um jaca causar um tricocefalo no esfenoide, fetrin, podendo mesmo produzir uma proctorragia nas glândulas Henri de Meyer, até que penetrando pelas camadas ópticas, no esfínter do cerebelo, causa um retrocesso prostático, como Liliu, pensam os modernos autores, e promova uma rebelião entre os indivíduos cerebrais. Por consequência, isto é nervoso. Mas, mundo é bem concluído. O tratamento que proponho é concludente. Algumas gotas de éter sulfúrico numa taça de quido fontâneo açucarado. O cozimento dos frutos do coffea a hábito torrados ou mesmo teesnesensis. E quando isto não baste, o que julgo impossível. As nossas lancetas estão bem afiadas, e 2 libras de sangue de menos não farão falta, a doente disse. Como ele fala bem, murmurou uma das moças. Fabrício tomou a palavra e... Sempre sangue, eis a medicina romântica do insignificante Broussais, mas eu detesto tanto a medicina sanguinaria, como a estercoraria, rebaria, sudoraria e todas as que acabam em aria. Desde Hipócrates, que foi o maior charlatão de seu tempo, até os nossos dias, tem triunfado, vive. E Eloíse III, sim. A moeninha 7 ignorancia, mas já enfim brilhou o sol da sabedoria, ama. Mas quebrai vossas lancetas, senhores. Para curar o mundo inteiro basta-vos uma botica homoepática com 0 anas ao pé. Queimai todos os vossos livros, porque a verdade está só exclusivamente no Alcorão de nosso Mafoma, no Ogornanon do grande homem. Ah! Se depois do divino sistema morre por acaso alguém, É por se não ter ainda descoberto o meio de dividir em 1 milhão de partes cada simples átomo da matéria. Senhores, eu concordo com o diagnóstico de meu colega, mas devo combater o tratamento por ele oferecido. Uma taça de líquido fonianil açucarado e acidulado com algumas gotas de éter sulfúrico é capaz de envenenar a todos os habitantes da Xirena. O mesmo direi do cozimento do café arábica. Mas por que não tem morrido envenenados que por vezes erro tem tomado é? Eis aí a consideração que os leva ao erro. Em meu colega, é porque a ação maléfica défica desses medicamentos não se faz sentir logo é. Às vezes só aparece depois de 100, 200 e mais anos. Eis a grande verdade. Mas eu tenho observações de moléstias de natureza da que nos ofeculpa e que vão mostrar a superioridade do meu sema.
Homem.
Uma mulher padecia este mesmo mal. Já tinha sofrido 30 sangrias. Haviam-lhe mandado aplicar mais de 300 bichas, purgantes sem conta, vomitórios às dúzias e tisanas aos milheiros, e quis o seu bom gênio que ela recorresse a um homeopata, que com 3 doses, das quais cada uma continha apenas a trimilionesima parte de 1/4 do grão de nilitas nihilitatis, a pôs completamente restabelecida. E quem quiser pode ir vê-la na rua, é certo, que não rene lembro agora onde, mas posso afirmar que ela mora em uma casa, e que hoje está ne dia, gorda com boas cores, e até remoçou e ficou mais bonita. Outra basta?
Pois é mesmo,
basta. E propondo a aplicação da nilitas nihilitatis e da trimilionesima parte de 1/4 doudor terminado o meu discurso. O Sr. Leopoldo tem a palavra. Senhores, eu devo confessar que restam-me muitas dúvidas a respeito do diagnóstico, e portanto julgo recorrermos ao magnetismo animal, para vermos se a enferma limumum vada ao sonambulismo nos aclara sua enfermidade. Além disto, eu tenho fé de que não há moléstia alguma que possa ir resistir à maravilhosa aplicação dos passes, que tanto abismaram para Celso e Kisker. Ainda mais, se o diagnóstico do colega que falou em primeiro lugar é exacto, dobrada raiz, os não acho para sustentar o meu parecer, porque, enfim, se isi, sim ilha, sim ilibi, sirantir, necessariamente o magnetismo tem de curar abaxeites. Votos para que comecemos já a aplicar-lhe os passes. Seguiu-se o discurso de Augusto, que por longo demais é-se prudente omitir. Em resumo, basta dizer que ele,